Amém? Família, primeiro grupo social que nós somos inseridos assim que nós nascemos. De repente virou um slogan: família é um projeto de Deus. Vamos falar juntos? Vamos lá? Família. A gente acredita mesmo nisso? Nós levamos isso a sério? Que a família onde nós fomos inseridos é um projeto de Deus? Foi Deus que bolou todo esse mecanismo que nós, da raiz ali, genética de um homem e de uma mulher, pudesse ser gerado filhos, ou filhos do coração, como falamos aqui hoje? E aí a gente está dentro de uma família que nós não escolhemos o nosso pai ou nossa mãe. E dentro desse seio familiar, a gente vai se desenvolvendo, a gente nasceu, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo princípios e valores, e a gente vai se colocando no meio da sociedade. Podemos hoje ser pessoas adultas, cumpridoras dos nossos deveres, membros de uma sociedade organizada. Por quê? Porque Deus nos colocou dentro de uma família. Agora temos que começar a conversar aqui, já que reconhecemos que família é um projeto de Deus, como nós vamos lidar nessa amplitude, nessa complexidade do que é viver com pessoas debaixo do mesmo teto. Você sabe que agora na história recente, fomos todos desafiados a voltar para casa, fomos todos desafiados a ficar em casa, por causa da contaminação do Covid, todo mundo aqui lembra. Por incrível que pareça, ao voltar para casa, o tempo que maridos tiveram que obrigatoriamente passar mais tempo dentro de casa, em convivência com a sua esposa, um número de divórcios cresceu. Por quê? Se eu e você, como igreja do Senhor Jesus, não nos perguntarmos o que que está dando errado, por quê? Esse negócio chamado família, para muitas situações, parece que tem dado errado. Porque agora na pandemia, quando nós deveríamos ter tido um prazer enorme de estarmos abrigados dentro do nosso lar, no convívio das pessoas que nós supostamente amamos, por que que essas relações acabam se tornando amplamente complexas? Você tem aí notícias aí, basta você, quer ficar deprimido, liga a sua televisão num canal desse aberto aí e veja uma reportagem. Você vai ver coisas absurdas que o ser humano é capaz de fazer até mesmo com entes queridos. Desde a Bíblia a gente já sabe lá do Caim e do Abel, que pela altivez, pelo orgulho, um mata o outro. Os primeiros seres humanos, já havia ali uma problemática naquele seio familiar. Então, como assim afirmar que família é um projeto de Deus, se tantos modelos de família aí sucumbiram, caíram, quebraram, se distanciaram, se tornou relacionamentos muito complexos? Nem tudo está perdido. Nós acreditamos que podemos voltar e recomeçar. E eu tenho orado e tenho pedido a Deus que Deus me desafie ao novo comportamento dentro da minha própria casa. Hoje pela manhã tocamos aqui em alguns assuntos delicados. A maneira que um pai e uma mãe devem olhar para o seu filho agora que ele é um adulto. Ele tem que respeitar os limites ali da escolha que aquele menino e aquela menina vai fazer. Daí temos já um problema aí. Pais cristãos evangélicos que lutaram tanto, trabalharam tanto, ensinaram tanto a palavra do Senhor, ensinando o caminho que o menino deveria andar para que ele não se afastasse do caminho do Senhor, e aí chega na adolescência ou chega na juventude, o menino não quer mais vir à igreja. E alguns pais se frustram profundamente porque acham que perderam a batalha. E aí a gente tem que trazer aqui uma palavra: calma o seu coração, seu filho agora cresceu. Seu filho também, ele faz as suas próprias escolhas. Você tem que estar com o seu coração convicto de que você fez a sua parte. Mas o seu filho tem direito de escolher se ele vai querer ser membro de uma igreja. E aí, meus irmãos, nós vamos começar aqui a dar uma série de dicas para que a gente possa cuidar bem da nossa família, para que a gente possa ter cada vez mais relacionamentos saudáveis ao modo de Deus. E aí eu escolhi para essa noite a gente dar uma olhada para a história de José. Lembra da história de José? José do Egito? Quem pode me ajudar aí? Qual foi, o que estava no pano de fundo lá da história de José? Coloca para a gente, meninos, o texto bíblico rapidamente, enquanto o pessoal vai lembrando aí da história. Talvez você nunca tenha visto uma abordagem dessa do texto bíblico que fala, conta a história do José, conhecido como José do Egito. Coloca aí Gênesis 41, verso 39. Quem pode me lembrar a história de José? Fala aí para mim. O que te vem à cabeça? Hã? José foi vendido pelos próprios... Eita, gente, como assim? Eita! José do Egito, que diz o texto, que aquilo que a gente vai ler agora, que chegou como um governante do Egito, salvando toda uma nação, foi vendido pelos próprios... O propósito de Deus vai se cumprir na vida das pessoas, sim ou não? Independente das circunstâncias... Eu quero que você grave isso, porque não é tão fácil de compreender o que eu estou querendo dizer aqui. O propósito de Deus não se frustra na vida das pessoas. O propósito de Deus vai acontecer na vida das pessoas, como foi na vida de José. A gente já vai ler o texto. Mas na caminhada, ela pode ser melhor. Na caminhada, nós podemos evitar alguns problemas. Então, nós vamos fazer um olhar diferenciado na história de José. Por quê? Por que precisou chegar a este ponto dos próprios irmãos venderem José? Mas Deus estava com José, Deus estava no pano de fundo, amém, né? Porque se Deus não estivesse no pano de fundo controlando tudo ali, não teria dado certo. Você imagina a frustração de um jovem ser vendido pelos próprios, mas a intenção não era vender, a intenção era o quê? Matar. E será que hoje em dia tem irmão querendo matar irmão? Será que hoje em dia tem pessoas que, dentro da sua própria casa, a esposa que vende o marido? Não ia valer muita coisa não para alguns aí, né? Mas assim, eu vou te dizer uma coisa. Vendido no outro sentido. Você respeita seu marido? Você respeita sua esposa? Será que de repente na história da vida de hoje, nas nossas famílias, a gente com uma ação, com uma reação... Com uma atitude, a gente também não está vendendo uns aos outros, por assim dizer. Quantos estão entendendo? Digo amém. Tem ver, às vezes parece que as pessoas se amam mesmo. Eu fico me perguntando. Gente, essa família se ama ou se odeia? Porque às vezes é uma crise, é um falatório, é uma gritaria. É às vezes um ali querendo engolir o fígado do outro. E este não é o modelo de família que Deus quer para nós. Amém, gente? Vamos dar uma olhada a partir do verso 40, capítulo 41, verso 39. Olha só, a partir do 39. Então, o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, o que, que aconteceu? O faraó teve um sonho, estava buscando quem pudesse interpretar. E o José tinha essa habilidade de interpretar sonhos. E aí, o que, que ele fez com o sonho do faraó? Ele interpretou corretamente, deu uma dica de ouro, de que o faraó deveria se preparar para os anos que viriam sobre o Egito, aonde eles iam enfrentar fome. E aí o que, que Deus, por estar no pano de fundo, por trás de tudo, fez com a vida de José? Vamos ver, só para que você esteja antenado. Uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o propósito de Deus se revelando na vida de José. Mas isso não pode ser desculpa para na caminhada a gente fazer a coisa de qualquer jeito. Ah, pastor Billy, Deus está na história da minha família. Ah, é? Bacana, o propósito do Senhor vai se cumprir. Mas respeite um pouco mais as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você. Mamães, precisa ter mais cautela a hora... de fazer uma abordagem com os filhos. Não, mas meu filho foi consagrado no altar do Senhor, então cuide. Ah, meu filho foi consagrado no Senhor, eu posso tratar ele de qualquer jeito. Não é assim. A gente olha para a história da Bíblia, a gente vê pais que queriam tanto ter filhos, e aqueles pais, quando têm filhos, entregam para o Senhor. Então, há um desafio sobre a minha vida e sobre a sua vida como família. Para a gente cuidar bem de fato. O propósito do Senhor vai acontecer como está acontecendo na vida de José. Mas daqui a pouco a gente vai olhar lá para trás e a gente vai ver algumas coisas que poderiam ter sido evitadas. o propósito do Senhor com tanta confusão que aconteceu na história de José, a ponto de seus irmãos o venderem, poderia ter sido potencializada, gente. Sofrimentos poderiam ter sido evitados se houvesse um pouco mais de cautela. Agora vamos lá para o verso capítulo 39. Me ajuda aí, meninos. Coloca aí rapidamente. Capítulo 39 da história de José, que já sabemos que o faraó o honrou, o colocou como um governador, depois que José interpretou adequadamente e de maneira tão criteriosa o sonho de faraó. José se tornou um homem importante no Egito, a ponto de salvar o Egito e salvar as nações circunvizinhas, inclusive sua família. O propósito do Senhor vai acontecer na vida da gente, mas na caminhada nós podemos aliviar a carga. Na caminhada nós podemos fazer a vida mais leve, mas Deus vai precisar mexer no nosso caráter. Deus vai precisar mexer nos nossos hábitos. Deus vai precisar mexer até na forma que a gente enxerga as coisas. Às vezes, irmãos, famílias estão tendo problemas em cima de problemas porque se acostumaram com aquilo que é errado. Se acostumaram a se tratar de qualquer jeito. Olha o texto bíblico e aqui você talvez, e eu acredito que vocês vão alcançar aqui aquilo que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite, para que possamos cuidar bem da nossa família. Capítulo 37 de Gênesis, verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: José habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Verso 2: este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. O propósito do Senhor vai se cumprir na vida de José. Mas você consegue identificar aqui algum problema nesses dois versículos? Falem para mim então, por favor. Eu vou repetir o que vocês falarem. Qual o problema? Primeiro problema que a gente vê aí nessa história: José se tornou governador. O propósito do Senhor se cumpriu. Ele salvou o Egito, salvou várias nações, inclusive sua família. Mas será que a gente tem algum problema aqui? Vamos lá, quem consegue perceber, me falar aí um problema que você vê? Hã? Ele era fofoqueiro. Podia ter mudado a palavra, né? Mas já que você está usando assim, que não vai ficar muito bem eu chamar aqui José de fofoqueiro, né? Mas foi você que falou. Ele era caguete. Ele caguetava os irmãos, não é isso? O texto bíblico, nesse capítulo e até lá o capítulo 41, vai dizer que Deus estava com José, mesmo ele sendo fofoqueiro. Como você disse. Irmãos, José começa a ter aí uma questão de humanidade se aflorando na sua vida. O propósito do Senhor se cumpriu, é indiscutível. De alguma maneira, Deus estava por trás de tudo que estava acontecendo na vida de José. Mas isso não pode ser desculpa para a gente tornar a vida um verdadeiro inferno. Irmãos que não sabem lidar, que não foram ensinados adequadamente dentro de casa, que deve haver um companheirismo, não é para poder ocultar os erros dos irmãos, não. Ninguém vai defender aqui que José deveria ocultar dos seus pais que ele escondesse os erros dos filhos. Mas para tudo tem um jeito de se fazer as coisas, sim ou não, irmãos? Para tudo tem um jeito de se fazer melhor as coisas. E você talvez não tenha visto. Tem um segundo problema nesse texto aí? Ou uma virtude? A gente falou do problema. Agora você consegue ver alguma virtude na vida de José? Este é o registro do descendente de Jacó, quando José tinha 17 anos. Olha aí. Um adolescente. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. A Bíblia. Eu amo a Bíblia por muitos fatores. Mas uma das coisas que a Bíblia não faz é ocultar de nós as virtudes e os defeitos das pessoas. Servos do Senhor que foram muitíssimo usados por Deus, Deus coloca ali problemas e situações de virtudes. Fragilidade, áreas de vulnerabilidade. De repente, um irmão, que tudo que o outro irmão faz, caguetando, fica contando para o pai e para a mãe, pode ter uma má intenção naquele coração. Você vai ver depois que José era privilegiado. E de repente, humanamente, a gente está fazendo aqui uma análise antropológica da vida de José, de personalidade. José tinha uma bênção de Deus sobre a vida dele, e isso é indiscutível. Muitos de nós aqui temos uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas isso não nos legitima para fazer da vida um verdadeiro inferno. Irmãos que não têm o cuidado de ser o cara apaziguador, amável, e que de repente tem as estratégias, irmão, você fez uma coisa errada, irmão. Irmão, você tem que ir lá contar para o papai e para a mamãe. A gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque de repente esse assunto a gente passa meio que batido. As crianças meio que vão sendo, vivendo a vida delas do jeito que elas quiserem, e a gente perde a oportunidade de trazer um novo nível de raciocínio para que a vida seja mais leve. O projeto de Deus vai se cumprir na vida de José. Mas toda hora ficar buzinando sobre os erros dos irmãos, sobre as vaciladas dos irmãos, podia trazer algo inevitável, que os seus irmãos passassem a odiar José. Mas pastor, se eles faziam coisa errada, os pais tinham que saber. Mas de repente, irmãos, nessa boa intenção da gente querer fazer o que é certo, às vezes a gente perde a mão. Por exemplo, um pai que de repente não espera o momento adequado para fazer a correção do filho de uma vacilada que o filho deu lá no restaurante, que de repente não entende que aquilo ali, chamar a atenção de um filho de qualquer jeito, falando alto, gritando na frente de todo mundo, está causando o que no filho? Envergonhando o filho. O projeto de Deus, o propósito do Senhor vai se cumprir na vida dos nossos filhos, mas a gente pode tornar a vida mais fácil, irmãos. Quando a gente traz aqui a proposta, família, cuide bem, eu queria muito que a gente pensasse sobre isso. Como que a gente está agindo com os nossos filhos dentro de casa? Como que nós estamos agindo com os nossos filhos na frente dos outros? O local de educar criança não é no meio da rua, na hora que ela está atravessando o sinal, e que aí a criança dá um passo para o lado, o sinal ainda está fechado, a mãe dá aquele puxão na criança assim, que eu falo, meu Deus, vai arrancar o braço da criança. Sim ou não, gente? Já viu isso? Eu já. Gente, criança quase voa ali. Falo, Jesus. Aí eu diria assim, por que que de repente nossos relacionamentos familiares estão fragilizados? E eu estou contando aqui um exemplo simples. Existem outras coisas que ferem mais o coração das pessoas. Mas o José não era só fofoqueiro, não, como diz a menina ali. José, ele tinha uma vantagem, e eu quero tocar nesse assunto. Ele tem uma virtude, e uma virtude que precisa ser ressaltada. Assim como, de repente, ele ser um caguete, ele ficar toda hora contando para os pais os erros dos irmãos, poderia causar um transtorno dentro da família, tem um ponto ali que diz, aos 17 anos, adolescente e adolescente. Agora, na pós-modernidade, nós temos novos conceitos sobre faixas etárias, as características dessas faixas etárias. Naquela época era um pouquinho diferente. Com 17, o cara era considerado um homem formado. E ele já podia ter tarefas importantes. Mas 17 anos é 17 anos. E diz o texto bíblico que quando José tinha 17 anos, ele já tinha uma tremenda de uma responsabilidade. Responsabilidade dada pelos pais. Toda a família tem suas virtudes e tem os seus defeitos. Uma qualidade na família de José é que os pais deram tarefas específicas para os filhos. Sabe o que que diz a psicologia? Que crianças que são demasiadamente protegidas, adolescentes que não têm tarefas dentro de casa, que não foram ensinados a, ao acordar, fazer o quê? Arrumar a cama. E quem tem que varrer o quarto? Ele mesmo. Quem tem que tirar lá, se for do seu caso, na sua casa, deixou a criança levar o lanche para casa. Quem é que tem que tirar a sujeira que ele colocou lá no quarto? A empregada, né? É a empregada? Às vezes, em algumas circunstâncias, sim. Mas se quem sujou foi a criança, Quem tem que tirar a sujeira? A criança. Irmãos, eu trabalho com adolescente há muito tempo. E às vezes, irmãos, na igreja se revela aquilo que se fragilizou dentro de casa. Dá uma tarefa para o adolescente na igreja, ele não sabe fazer nada. Ele não sabe agir. Ele fica perdido. E aí a gente vê, gente, o que esses pais estão fazendo com essas crianças dentro de casa? Não botou nunca para varrer um quintal, não? Não botou nunca para poder lavar um banheiro? E o culpado disso somos nós. Porque nós, de uma outra geração, nós fomos cobrados. Eita, gente, eu sou especialista em varrer quintal. Meu pai e minha mãe me botavam para varrer quintal. Lavar a louça, eu lavo a louça de um jeito, ó. Porque meus pais me ensinaram, vão ter que ajudar nas tarefas de casa. Irmãos, isso me tornou um adulto melhor. Isso me tornou um marido melhor. Isso me tornou um pai que, sim, quero proteger os meus filhos. Mas os meus filhos precisam saber, quando você ajuda nas tarefas de casa, você não está fazendo mais do que sua obrigação. E neste caso, não está mesmo fazendo nada mais do que sua obrigação. Mas eu também quero te dar um toque. Você pode falar isso de uma maneira mais adequada. Você pode sim, meu filho, você está certo. Você sujou, você vai ter que limpar. Você pode varrer o quintal. Você pode sim ir lá lavar um banheiro. Mas nunca perca a oportunidade, eu quero que você preste atenção nisso, de fazer um elogio. Porque às vezes a gente machuca o coração de jovens e adolescentes quando a gente só sabe falar isso, não fez nada mais do que sua obrigação. Eu já aconselhei adolescentes dentro do meu gabinete, irmãos, que vieram conversar comigo com um coração profundamente quebrado. Falou, pastor, eu sou o número um em tudo na minha vida. Na escola, eu sou o primeiro. No curso de inglês, eu tenho as melhores notas. Pastor, eu faço todas as minhas obrigações dentro de casa. Pastor, entre os meus amigos, eu sou o cara mais top que faço ali. Eu não saio de casa se meus pais não autorizarem. Mas você sabe, a primeira vez que alguém me elogiou, sabe quem foi? Foi você, pastor. Foi você, foi a primeira pessoa que me elogiou por eu ser um cara gente boa. Eu falei, como assim, cara? Meus pais só me criticam. Meus pais nunca sabem fazer um elogio. Os meus pais, quando eu chego com um boletim, com uma nota, ficou ali, não é uma nota vermelha não, mas uma nota ali de um 8, de um 7, meus pais fazem um escândalo. Meus pais me cobram exageradamente, pastor, e eu estou morrendo. Eu estou querendo desistir. Porque os meus pais só sabem falar isso. Não fez nada mais do que sua obrigação quando eu chego com um boletim, com em todas as matérias, 10 e 10 e 10 e 10. Meus irmãos, eu acho que a Bíblia pode ser lida de maneira diferenciada. O propósito do Senhor vai se cumprir na vida desse garoto que tinha um coração machucado, porque os pais não sabiam elogiar. O propósito de Deus se cumpriu, porque esse rapaz se tornou um homem de Deus, mas ele teve problemas na sua caminhada. O propósito do Senhor vai se cumprir, porque os planos de Deus na vida das pessoas, eles se cumprem. Mas às vezes nós estamos atrapalhando no processo. Às vezes nós estamos falhando na nossa missão. Isto é uma deficiência de caráter de pais que só sabem ver aquilo que é negativo na vida dos seus filhos. José tinha um problema que alguém precisava orientar ele, falar, olha rapaz, se você ficar sempre nessa aí, querendo dar uma de bonzinho, saindo bem na fita com seus pais, caguetando seus irmãos, porque depois você vai ver a causa disso. Por que José fazia isso? Ele era o queridinho do papai e da mamãe, porque ele era filho da velhice do casal. Então ele começou a ter um comportamento, fazendo uma análise mais ali antropológica da coisa, ele começou a ter um coração altivo. O propósito de Deus se cumpriu na vida de José, mas ele teve problemas por causa disso. Ele não precisava necessariamente ter sido vendido, ter sido tão odiado pelos seus irmãos. Mas eu quero voltar ali a essa questão. José, com 17 anos, pastoreava rebanhos e com seus irmãos, os rebanhos com seus irmãos. A importância de se dar tarefas significativas para crianças. Não é trabalho escravo, como as pessoas fazem por aí, temos notícias, isso é crime. Mas você já ensinar, filha, você sujou aquele copo, Você vai lá e lava o copo, não tem problema nenhum. Filho, você pode pegar e ajudar aqui, papai e mamãe. E eu admiro os pais que conseguem com jeito, com amor, com gentileza, mas com autoridade, desafiar os seus filhos a serem pessoas melhores. Assim como José teve falhas, ele também teve virtudes. O fato de José, tão cedo, já estar no campo, pastoreando ovelhas, junto com seus irmãos, construiu um caráter ilibado, para que depois, lá na frente da vida, ele pudesse ser tudo aquilo que Deus sonhava para ele. Amém, meus irmãos? Então, espero que, nesse contexto aqui, vamos dar tarefas para os nossos filhos. Vamos deixar esse comportamento. Eu não quero que o meu filho sofra tudo aquilo que eu sofri. Essa é a desculpa de muitos pais. Meu filho tem que ter tudo o que eu não tive. Cuidado. Cuidado, porque pode ser que você crie uma criança, um adolescente, que não sabe ouvir um não. E isso não é uma forma boa de você criar os seus filhos. Pastor, mas você está falando de coisas muito particulares. Estou mesmo. Você vai decidir o que você faz com a sua família. Mas se você não estiver ouvindo a voz de Deus no seu coração, pode esperar. Talvez daqui a alguns anos eu vou estar te recebendo no meu gabinete, você com problemas gravíssimos com o seu filho. Sabe por quê? Porque você foi orgulhoso e não quis ouvir um bom conselho. De que você deve sim dar tarefa aos seus filhos. Um excesso de proteção às crianças vai tornar esse ser humano um ser humano, às vezes, irmãos, insuportável. Insuportável. Converse com algumas professoras por aí. Converse com algumas pessoas que trabalham com o público. E você vai ver o relato das pessoas que trabalham com o público. Existem seres humanos que, por causa da péssima habilidade dos seus pais em trabalhar os cuidados ali na infância, dando a eles tarefas, ensinando o caráter, moldando o caráter dessas crianças, adultos insuportáveis na convivência. Aonde que aconteceram as falhas? Dentro de casa. O propósito de Deus vai se cumprir na vida das pessoas, como foi na vida de José? Foi. Mas eu quero que você decore isso. Processo da caminhada pode ser mais leve, gente. Na caminhada a gente pode melhorar o nosso comportamento. É isso que nós queremos com o mês da família aqui na igreja. Quando a gente está desafiando as pessoas, cuide bem da sua família. Cumpra o seu propósito como pai, como mãe, como orientador. Estude, leia, busque o que os especialistas na área estão falando como dicas para nós podermos avançar, em especial naquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Vamos avançar um pouquinho? Quantos estão entendendo até aqui, digam amém. Avança um pouquinho o texto bíblico para a gente aí, meninos. Verso 2, já falou aí sobre as tarefas que José tinha. O fato de José estar no campo desenvolveu nele habilidades especiais, de saber enxergar o perigo que vinha longe. Olhando os comentaristas bíblicos e olhando como era a atividade do pastoreio, de pessoas que cuidavam dos rebanhos, imagine você estar no campo, cuidando de ovelhas, e os perigos vêm lá. Isso causa nas pessoas uma reação. O propósito de Deus na vida de José faz se cumprir, mas José foi adquirindo habilidades para ele se tornar aquilo que Deus sonhou. É assim também na vida do meu filho e do seu filho. Nós vamos decidir se nós queremos ser bênção ou se nós queremos ser um problema na vida dos nossos filhos. Então, o número 1, dê tarefas às crianças, sabe? Deixe as crianças botarem o pé no chão. Há um tempo atrás, a gente teve que conviver com uma família que, de repente, a criança não queria botar o pé na areia. Gente, tira a sandália das crianças, deixa as crianças botar o pé no chão. Deixa as crianças sentirem a vida. Deixem as crianças serem crianças. Às vezes, chegou um adolescente, 17, 18 anos, não tinha tomado um banho de chuva ainda. Eu falo lá no encontrão, vamos todo mundo, inclusive sua filha, Rosângela, vamos todo mundo tomar banho de chuva, porque esses pais nunca deixaram os filhos tomar um banho de chuva, gente. Que absurdo é esse? você ter a sua particularidade com seu filho. Claro, né, Rosângela? Ah, mas que alegria, Betinha e suas filhas tiveram de poder tomar um banho de chuva. Não sei se elas contaram isso para você, que a gente deixou de tomar banho de chuva. Irmãos, porque a vida tem coisa muito boa. O fato de estar com o pé na estrada, com o pé no campo, cuidando dos rebanhos, forjou e moldou um caráter na vida de José, inclusive fazendo com que ele pudesse ser restaurado em suas fragilidades. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Gênesis 2, ainda, Gênesis 37, verso 2, conta a história ali, de um José que contava a má fama dos seus irmãos. Isso pode ser porque José entrou numa de querer dar uma de bonzinho demasiadamente na história, né? Algo muito comum na adolescência. De repente, um adolescente quer ficar bem na fita com os pais precisarão ter essa habilidade de enxergar por que que meu filho está tendo esse tipo de comportamento. Nós pais não fomos preparados, não teve uma escola de pais. Mas uma coisa que é importante é a gente querer aprender com os bons exemplos. Observe seu filho, observe como está a reação dele, observe se seu filho está recluso demasiadamente no quarto. Um adolescente, ele, em algum momento, ele vai querer estar sozinho, essa é uma particularidade. Mas seja um pai e uma mãe observador. Veja o comportamento, veja as atitudes, veja como que seu filho responde às suas orientações. Você vai poder buscar resultados melhores com o seu filho. A adolescência está em formação do seu caráter, de suas emoções e de sua personalidade. Então, por isso, irmãos, o José, ele precisava olhar para a figura dos pais. E ele precisava ter uma boa referência dos pais. Alguém me falou assim: pastor, então eu preciso ser o pai e a mãe perfeito. Não, nunca ninguém disse isso. Nós não precisamos ser perfeitos, porque é impossível ser perfeito. E eu posso te compartilhar aqui uma coisa que ganha o coração de um filho, de uma filha: quando pais descem do pedestal. O José estava em formação de seu caráter, suas emoções, sua personalidade, mas ele precisava ter uma boa referência, e hoje nós entendemos que uma boa referência de pais é pais humanos, pais que admitem suas fragilidades, pais que descem do pedestal e vão ao nível do seu filho e falam assim: filho, está vendo isso tudo que você está vivendo? Eu também vivi. Filho, está vendo todas essas sensações e emoções e desejos que você está tendo? Eu também tive. Filhos, você está vendo esse problema que você se colocou aí num determinado momento da sua vida? Eu também já passei por isso, filho. Diz os estudos que filhos que têm pais, que têm a coragem de descer do pedestal e admitir suas fragilidades aos filhos, ganham o coração dos seus filhos. Então pense se você não deveria ter um tempo maior de conversa com seus filhos, de admitir a eles que você não é perfeito. Talvez assim você poderá cuidar melhor dos seus filhos. Deu para entender, irmãos? Pais que falam assim: olha, filho, eu não sou nenhum ser humano. Filho, eu não tenho superpoderes, eu só sou uma pessoa que Deus colocou para ser o seu pai e a sua mãe, mas eu quero o seu bem. Então, filho, me conheça. Irmãos, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Filhos que conhecem melhor os seus pais têm um resultado lá na frente da vida melhor. Sabe por quê? Porque essa pressão social de que criança tem que ser perfeita, adolescente tem que ser perfeito, tem que ser um adulto perfeito, é desmistificado. Quando pais honestamente falam assim: filhos, eu vou te corrigir hoje por um problema que você nos causou, sei lá o quê. Uma vez, minha mãe me deu um dinheiro para eu ir na feira. Ia sobrar um dinheirinho lá daquele dinheiro que minha mãe me deu para ir na feira. Deu para comprar as coisas lá que minha mãe pediu. E eu inventei por conta própria de comprar as coisas mais baratinhas, porque eu fiquei de olho num carrinho de bombeiro. Lá na feira tinha uma barraquinha lá, e eu falei: quer saber? Ah, minha mãe não vai brigar não. Ah, não vou nem pedir para ela não, não tinha nem telefone celular naquela época, eu comprei o carrinho de bombeiro. Irmãos, cheguei lá em casa, Ué, a banana está aqui, cadê a laranja está aqui, cadê o alface está aqui. Isso aqui? Eu falei, carrinho de bombeiro. A senhora não está enxergando bem, não? Mas quem mandou você comprar? Eu falei, eu. Como foi bom aquela conversa. Minha mãe não me bateu. Acho que ela nem lembra disso, ela deve estar assistindo o culto. Minha mãe não me bateu. Mas aquela foi uma conversa que moldou o meu caráter. Filho, a sobra desse dinheiro tinha um outro compromisso. Tinha um outro objetivo. Você fez uma coisa errada. Você reconhece isso? Eu engoli seco. Falei, agora que o chinelo vai cantar. Mas ela falou, eu não vou te bater. Mas esse dinheiro era para pagar a conta de luz. Se Deus não mandar mais dinheiro, eles vão cortar nossa conta de luz. Eu não sei nem se aquilo era verdade absoluta, mas eu sei que eu fiquei com medo de cortar a conta de luz lá, a luz lá de casa. Eu falei, gente, por causa de um carrinho de bombeiro. Graças a Deus, não foram lá cortar a luz, né? Acho que pintou dinheiro lá para poder pagar a conta de luz. Mas a minha mãe foi realista comigo. Ela não omitiu uma verdade para mim. Ela falou, isso não se faz. O dinheiro era seu? Eu falei, não. Mas o dinheiro é do meu pai e da minha mãe. Não significa que é seu. Então, filho, não se mexe num dinheiro que você não está autorizado. Eu aprendi essa lição. Porque os meus pais fizeram o quê? Desceram do pedestal e vieram ao meu nível para conversar comigo numa linha de entendimento. Isso mudou a minha forma de pensar. Se os meus pais não tivessem tido a coragem de ter a honestidade e de tratar aquilo que começava a ser, na minha vida, uma deficiência de caráter, usurpar, mexer num dinheiro alheio, talvez eu nem aqui pudesse estar com vocês hoje conversando. Mas pais que sabem que o projeto de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir na vida dos filhos, mas que Deus colocou você no lugar que você está, de paternidade e maternidade para com os seus filhos, para que você contribua de maneira positiva com tudo aquilo que Deus quer para o seu filho. Quantos podem dizer amém? Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem. Isso é também cuidar bem. Corrigir os filhos, a Bíblia diz que pode-se usar a vara. Mas hoje foi dito aqui no estudo que fizemos de manhã que a Bíblia não legitima o espancamento de criança, de forma alguma. A Bíblia não legitima qualquer coisinha, você já está puxando a orelha da criança, você já está beliscando a criança. Não use a Bíblia para fazer bobagem no processo educacional dos seus filhos. Mas tenha coragem de, com inteligência, com unção da parte do Senhor, falar a verdade para os seus filhos. Hoje também foi dito aqui, filhos, adolescentes começam a ter um comportamento deformado, sabe por quê? Porque às vezes os pais estão falando lá para os filhos, filho, não mente não, mas quando o telefone toca, aí o filho atende, o pai fala assim, diz que eu não estou, isso é o quê? Mentira, irmãos. Qual é a mensagem que a gente está passando para o filho? Você não pode mentir em algumas circunstâncias, em outras você pode. Uma criança que cresce com esse conceito, uma criança que cresce com esse costume, filho, não fala mal dos outros não, porque isso é feio, mas senta para jantar, começa aquela conversa e fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro. Como que a gente vai construir um caráter ilibado na vida dos nossos filhos se nós jantamos, almoçamos, falando mal dos outros? A história de José vai ser mexida, porque em algumas circunstâncias os pais foram eficazes no projeto que Deus estava construindo na vida de José, mas em outros, os pais vacilaram. E por último, para a gente poder continuar, eu vou trabalhar esse conceito aqui da vida de José durante toda a semana, se você puder acompanhar, né, como que a gente pode melhorar o cuidado da nossa família a partir da história de José, para a gente aprender aqui algumas lições, sabendo que o projeto de Deus vai se cumprir, mas Deus está usando a minha vida e a sua vida no processo, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida dos nossos filhos. Deus quer te usar. Olha o que vai acontecer. verso 4, coloca para a gente, Gênesis 37, verso 4, e a gente já está caminhando para a conclusão, para a gente poder orar daqui a pouco. Verso 4 vai dizer, quando os irmãos viram que o pai de José o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que, que é isso? O que, que você identifica que isso aí é? Fala para mim. Inveja, mas o quê? O pai, ciúme, preferência de filhos. Isso é um problema, gente? Sim ou não? Será que alguém aqui já viveu isso? Você viveu a sua vida toda, de repente, sendo preterido? Será que você viveu a sua vida toda, vendo que os seus pais, na hora de comprar um presente, compravam um presentão para o irmão e para você nada? Ou vice-versa, né? Vamos voltar aqui ao início da conversa? O propósito do Senhor se cumpriu na vida de José. Deus está por trás, como um pano de fundo disso tudo? Sim, mas isso é uma deficiência de caráter para alguns pais. A preferência entre filhos. Você prefere sentar para conversar com um filho do que com outro. Nós não estamos aqui falando, filhos são filhos, não tem filho igual. A gente já sabe disso, os caras são muito diferentes, mas nós precisamos ter um cuidado. Porque olha o resultado de uma atitude impensada dos pais de José. Eles causaram e provocaram ódio. E eu tenho algumas preocupações. Nós cristãos estamos tão certos de que nós, que o final da nossa história é com Deus, que a nossa família vai prevalecer, que a nossa história vai prevalecer, que às vezes a gente deixa de tomar alguns cuidados básicos. Isso aqui causou problemas na vida de José, a ponto dos próprios irmãos fazerem o quê? Venderem. Ah, mas pastor, se eles não tivessem vendido José, ele não teria conseguido chegar na casa de Potifar, não tinha todo aquele desenrolar lá da prisão, ele não ia chegar até Faraó. Quem é que disse que não, gente? Se não era Deus que estava coordenando toda aquela história? Esse que é o problema. Nós já sabemos do nosso fim. O nosso fim é na presença de Deus. Nós vamos morar no céu. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta vida, para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, na sua vida e na vida dos nossos filhos, nós podemos e precisamos facilitar os processos. Nós precisamos melhorar as nossas condutas. Isto aqui causou no coração da família uma mágoa, uma frustração e até um ódio. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei que pais são muito legais, às vezes dentro das igrejas, são todos bonitinhos dentro das igrejas, em cima dos seus púlpitos. Muitos pastores estão ganhando, entre aspas, o mundo e perdendo seus filhos dentro de casa. Não, Deus vai salvar meu filho. Eu ensino o caminho que deve andar desde pequeno. E o cara é descuidado. O cara, ele atende todo mundo da igreja. O pastor atende todo mundo da igreja porque ele não tem coragem de dizer um não para o membro da igreja que tem um dízimo bom. E ele deixa o seu filho passando agonia dentro de casa para atender os membros da igreja. E tem que atender membro da igreja, tem que atender membro de igreja quando ele está perdendo a sua família. Isso é uma verdade, irmãos. Não troque sua família pelos membros de igreja. Não faça mais pelos membros da igreja, por suas ovelhas, pelas pessoas do seu ministério, deixando sua família de lado. A quem? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com os meus líderes e com meus pastores. Quando me desafiaram, olha, você vai ter ovelhas, mas as suas primeiras ovelhas é Patrícia, Billy Júnior e Lucas. Desmarque, pastor! Qualquer gabinete na igreja para atender a sua família, porque Deus vai te honrar. Ah, pai, oh, que isso? Se eu desmarcar um gabinete com o irmão lá, que sei lá, né? Ele, cara, pô, cara, O cara é fera lá na igreja, ele dá um dízimo maneiro. Ele vai ficar chateado. Que fique. Que fique. Mas que você cuide da sua família, pastor. Irmãos, quantas vezes eu fui advertido pelos meus líderes no seminário, não troque sua família pelas suas ovelhas, não que vocês não mereçam. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Não que vocês não mereçam, porque há tempo para todas as coisas, mas muitas vezes nós estamos tão confiantes que Deus está no controle de tudo, e está mesmo, que a gente se permite dialogar aqui com um erro, e com um pecado que nós estamos cometendo. Então por isso fica aqui a advertência: você tem filhos, você precisa ser um modelo abençoador na vida dos seus filhos. José não precisava ter ido para o poço. José, mesmo Deus estando no controle, no pano de fundo da história, cumprindo o propósito de Deus lá no final, até que ele pudesse ser governador no Egito. Mas o processo poderia ter sido mais fácil se houvesse um pouco mais de prudência na família, se houvesse um pouco mais de coerência com aquilo que se crê. Então, por isso, nós vamos ver no desenrolar da história um projeto de Deus se cumprindo. Mas fica aqui o meu desafio e o desejo no nosso coração. Você está disposto a cuidar bem da sua família? Pague o preço por isso. Filhos precisam da sua atenção. Quais filhos? Todos. Você pode se identificar mais com um filho do que com o outro. Isso é uma possibilidade. Às vezes você tem duas crianças dentro de casa. Você vê ali que um filho é mais do teu jeito, o outro é mais do jeito da mãe. Isso não é um problema. O problema é quando a gente pesa a mão. Ah, não, porque o meu filho aqui me ajuda mais, esse aqui não me ajuda menos. Ah, não, porque esse aqui fala mais a minha linguagem e esse aqui eu não me entendo muito bem com ele. Meu irmão, dá teu jeito. Procure conversar com os dois da mesma forma. Procure dedicar tempo de qualidade a ele da mesma forma. Senão, você pode estar provocando ódio dentro da sua própria casa. Meus irmãos, nós fomos ensinados pela palavra de Deus que as casas devem ser alicerçadas na rocha. E se vier os ventos contrários e que vão bater a chuva, essa casa não vai cair, se ela estiver alicerçada na rocha. Mas muitas vezes a gente acredita que a gente colocou a nossa casa na rocha, mas a gente vai cavando buracos ali, ó, e vai minando a nossa própria casa, a nossa própria família com a nossa imprudência. Então pense bem, você que tem filhos, né? Cuide bem de todos. Cuide bem do seu marido. Cuide bem da sua esposa. Cuide bem dos seus filhos. Ah, mas eu me identifico mais com um do que com o outro. Dá teu jeito. Resolva. Mas o filho, ele não pode ter essa percepção que você tem uma preferência, que os melhores presentes, que os pais de José vão fazer? Vão presenteá-lo com uma capa, com uma túnica linda. E os outros filhos? Deixa eu botar o dedo na ferida. Casais, e não é o tema aqui, casais que tiveram um divórcio, que sofreram com o divórcio, e que de repente estão em um outro relacionamento. Você deixou filho no primeiro relacionamento? Aquele seu primeiro filho lá, no seu primeiro relacionamento, ele é o que é seu? Ele é seu filho. Pessoas, homens podem ter até uma ex-esposa, isso é uma verdade, a gente sabe disso. Mulheres podem até ter um ex-esposo, mas eu queria que você decorasse isso. Jamais nós teremos ex-filhos. Quantos entenderam? Digo amém. Um grande problema na nossa sociedade, ainda hoje, e inclusive dentro das nossas igrejas, é que de repente a pessoa se empolga, vai para um novo relacionamento, ou aconteceu algo, uma situação muito particular, não é o tema aqui da nossa mensagem, os motivos que levam pessoas ao divórcio. Mas você tem um filho no primeiro relacionamento? Honre aquele filho lá. Sim ou não, irmãos? Contribua financeiramente com aquele teu filho lá, porque é a sua responsabilidade. Uma coisa que a Dani falou hoje aqui, no processo de adoção: você pegou uma criança para adotar? É seu filho, você é responsável por ela. O seu filho do seu primeiro casamento é seu filho. Que o seu filho não tenha que tomar aquela atitude que o menininho, lá não sei aonde, aí no interior do estado do Rio de Janeiro, quando soube que o pai que agora tinha uma nova esposa, tinha uma nova família, quando o pai anunciou para ele, olha, amanhã é seu aniversário, filho, mas eu não vou poder ir aí. O menino se calou e ficou com aquilo guardado no coração. Puxa vida, o meu pai nunca tinha faltado um aniversário meu, mas agora ele tem uma esposa, agora ele tem uma nova mulher, agora ele tem uma nova família, e ele não vai vir no meu aniversário amanhã. A criança pega o telefone, liga para a polícia, história verídica, e fala, moço, de onde está falando? Aí o cara fala, ah, da polícia militar, Muriaé, não sei aonde. Moço, queria pedir uma coisa a vocês, da polícia. É que amanhã é meu aniversário. Meu pai nunca tinha faltado um aniversário meu. E meu pai disse que não vai poder vir aqui no meu aniversário amanhã. Você consegue mandar uma patrulha lá na casa do meu pai, trazer meu pai aqui? Para o meu aniversário? História verídica. Irmãos, quantas crianças estão mendigando a atenção dos pais, porque agora eles têm uma nova esposa, estão em um novo relacionamento, e eles acham, porque agora tem um novo relacionamento, os relacionamentos com filhos que ficaram para trás, podem ser de qualquer jeito. Filhos, irmãos, se nós dermos atenção 24 horas, nós já vamos ter problemas, sim ou não? Filhos, se nós estivermos ali todo dia, participando da vida, todas as situações, a gente está ajudando, a gente está educando, a gente está ensinando, a gente vai ter situações muito difíceis. Imagina pais que a cada 15 dias vão ver o filho, uma vez por mês, mães e pais que divorciados que ficam brigando se o cara tem que chegar com quanto de dinheiro, quanto não tem que dar, e fica a criança vendo aquela agonia. Irmãos, está faltando botar o dedo na ferida. Se é seu filho, é sua responsabilidade. Você talvez nunca tinha visto uma abordagem do texto de José, onde Deus fez, cumpriu tudo o que queria cumprir na vida de José, mas o processo da vida de José foi muito doloroso. Ele foi odiado pelos seus próprios irmãos. A culpa era de José. De quem era a culpa? De todos os envolvidos, inclusive dos pais que tinham a preferência, e o texto bíblico não nos oculta isso. Pastor, mas se não fosse a preferência dos pais, os irmãos não iam odiar. Deus não é um Deus de confusão, gente. Porque Deus queria que José fosse um grande governante no Egito, Deus vai deixar a vida das pessoas se fazerem uma bagunça? Jamais! Esse não é o Deus da Bíblia. O perigo, a falha foi das pessoas. José poderia ter sido o grande governador do Egito, mas não precisava ter passado naturalmente por tantos problemas como ele passou, porque as pessoas é que falham. Eu volto a dizer a você, família é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, e algumas pessoas falaram, ah, a família está falida. Não está não, são as pessoas é que falham. São as pessoas que sucumbem, são as pessoas que são incoerentes. E Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você que nós podemos fazer essa história diferente. Tudo que Deus tiver que cumprir na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas pessoais, vai se cumprir. Mas nós podemos fazer uma caminhada mais leve, sim ou não, irmãos? Nós podemos dizer não às mentiras dentro dos relacionamentos. Nós podemos ser mais assertivos em nossas escolhas, decisões e atitudes. José não precisava ter passado por tudo aquilo. Ah, tá bom, diz o comentarista bíblico. Deus estava forjando e moldando o caráter de José com cada circunstância. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque se Deus não fosse Deus, José seria um nada. José seria ninguém. A coisa só deu certo porque Deus estava com José, como a Bíblia afirma. Então eu acredito que nós podemos fazer a vida mais leve. Eu acredito que nós podemos fazer a vida diferente. Eu acredito que nós podemos pensar um pouco melhor. Você vai comprar um presentinho, você tem dois filhos, você não tem que comprar o melhor presente para um e o pior para o outro, você tem que comprar presentes iguais. Pastor, que bobagem! Por que você está falando? Eu estou falando isso porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei que existem pessoas que têm um coração ferido, adultos que chegam à vida adulta, é a maior causa de depressão e ansiedade na vida de adultos, adultos que cresceram sempre com esse sentimento. Meus pais preferem o meu irmão, meus pais preferem o outro, e eu sou sempre deixado para trás. Isso é uma verdade, gente. Então tem que botar o dedo na ferida, para que a gente melhore, para que a gente saia daqui pessoas melhores a cada dia. Nós vamos ter o tempo de ceia agora. E esse tempo de ceia fala muito daquilo que nós somos e cremos. Sim ou não, irmãos? Tempo de ceia é para a gente trazer à nossa memória que o nosso Deus não é um Deus de incoerências. O nosso Deus é um Deus que atua na nossa família. Nosso Deus é um Deus que quer o nosso melhor. Então eu vou sair daqui com uma decisão tomada no meu coração. Eu vou celebrar agora a ceia. Mas esse negócio aqui tem um efeito no meu coração. Jesus me dá esperança. Para eu ir para o céu? Sim! Mas para eu viver todos os dias da minha vida aqui nesta terra, da melhor maneira possível. Reconhecendo aonde eu errei e fazendo o meu dia de amanhã melhor do que o dia de hoje. Pedindo perdão, liberando perdão, sendo justo nos relacionamentos, ligar para o meu filho do outro relacionamento para que ele possa sentir. É verdade, existem pessoas que têm um novo relacionamento, mas os filhos não são ex-filhos, continuam sendo filhos, precisam de atenção, precisam de oração, precisam de recursos, precisam de você, como pai e como mãe. Quero pedir aos irmãos diáconos que venham aqui na frente me ajudar. Quando a Bíblia diz, examinai, pois, o homem a si mesmo, eu queria que dentro dessa perspectiva de família, eu queria que você se examinasse, porque essa proposta é para mim mesmo. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, daqui a um tempo eu quero ser um avô, né? Meu filho está para casar aí já. Irmãos, eu quero ser mais assertivo. Eu sei que o projeto de Deus vai se cumprir na vida da minha família, mas eu posso aliviar a carga e eu posso ser uma pessoa mais coerente com os princípios e valores eternos da palavra de Deus. E aí sim, de fato, nós vamos poder cuidar melhor da nossa família. Quantos concordam com isso? Digam amém.